UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta aqui pela rádio UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento. O Hospital Neuropsiquiátrico Infantil funcionou em Belo Horizonte de 1947 até a década de 1980. Para falar sobre esse prédio, conversei com a doutoranda em Arqueologia pela UFMG, Juliana Brandão Moreira, autora da dissertação Arquitetura que Enlouquece, Poder e Arqueologia. O que levou você a fazer sua dissertação sobre o Hospital Neuropsiquiátrico Infantil que funcionou em Belo Horizonte de 1947 até a década de 80?
Então, quando eu ingressei no mestrado aqui na UFMG, eu vim com um outro projeto de pesquisa, porque eu sou paraense e o meu objetivo era abordar uma antiga casa de engenho da minha cidade natal, que fica no Pará. E daí que quando eu fui fazer meu trabalho de campo, ocorreram vários imprevistos, ocorreram vários obstáculos e tal, e eu não pude fazer minha pesquisa. E eu tive, assim, que rápido pensar num outro projeto, em outro objeto de pesquisa para abordar no meu mestrado. E nesse período que tudo deu errado, estava ocorrendo a ocupação desse prédio onde funcionou o Hospital Neuropsiquiátrico, porque hoje ele se tornou um centro cultural, autogestionado e tudo mais. E daí uma amiga minha, que é arqueóloga, ela soube dessa ocupação e falou que seria uma ótima ideia eu dar uma olhada, porque por se tratar de um prédio, ele tinha todas as condições para eu abordar a arqueologia da arquitetura, que é a linha de pesquisa que eu gosto, né? E que eu sou familiarizada. Foi a partir daí que eu conheci o prédio, tive contato com ele e vi que era, assim, possível fazer essa pesquisa de arqueologia da arquitetura nele. E foi quando eu embarquei nessa temática da loucura e tal, e não saí nunca mais.
Juliana Brandão, o que, que você foi investigar no prédio? Que tipo de informações você encontrou nessa arquitetura que tem um valor para a sua área, que é a da arqueologia?
Então, a arqueologia da arquitetura, ela compreende os prédios como artefatos, né? A gente parte desse pressuposto, que prédios também são artefatos. E por serem artefatos, eles podem carregar consigo uma série de discursos não verbais, de objetivos ideológicos e tudo mais. Então, nessa instituição psiquiátrica, eu fui com o objetivo de justamente decodificar esses discursos não verbais que ela poderia trazer. E ao longo da pesquisa, eu acabei percebendo, né, que se tratava de uma arquitetura com características de confinamento e que, a partir da forma como os espaços são distribuídos no interior dela, é possível disciplinar as pessoas que transitam naquele prédio.
Pensando na utilização do prédio, era um hospital neuropsiquiátrico infantil. De acordo com sua pesquisa, qual a relação os corredores tiveram com os pacientes e com os funcionários do espaço?
Então, antes daquele prédio ser um hospital neuropsiquiátrico, ele foi um hospital militar. Daí, quando o hospital neuropsiquiátrico foi instalado naquele prédio, ele passou por uma série de mudanças. E uma das mudanças que eu pude observar nele foi justamente o fechamento de uma série de passagens. Porque antes, no projeto original dele, havia passagens que ligavam uma sala diretamente para outra. E essas passagens, elas foram todas fechadas, né? A partir do momento que essas passagens foram fechadas, o corredor se tornou a única via de circulação dos pacientes e dos funcionários. Então, eu compreendo esses corredores como áreas panópticas, porque a partir dela era possível ter um controle da circulação das pessoas e também ter um controle de todos os cômodos daquele prédio, né? Porque a única via de circulação nele era o corredor do primeiro e do segundo pavimento. Não havia vias de circulações alternativas onde as pessoas pudessem caminhar, se encontrar, socializar e tudo mais.
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada e eu converso com Juliana Brandão sobre sua dissertação Arquitetura que Enlouquece, Poder e Arqueologia. Juliana, você mencionou que o prédio sofreu muitas modificações nas últimas décadas e essas mudanças, elas são estruturais, mudanças na apropriação do espaço?
Elas são mudanças estruturais, né, na medida em que cômodos que eram maiores, eles foram diminuídos de tamanho, tipo, eles foram... Um cômodo que era muito amplo, ele se tornou 2 ou até 3. Além disso, tem isso das passagens de uma sala para outra que foram fechadas. E também tem as mudanças de uso, né? Tipo, se a gente pensar que se tratou de uma instituição psiquiátrica que conseguia, de alguma maneira, disciplinar os corpos que estavam no seu interior, hoje, aquele prédio, ele tem uma proposta de ser um espaço aberto, comum, com a sua nova utilidade, né, que é um espaço cultural e que está trazendo ressignificações para aquele espaço.
A gente está falando dessas ressignificações do espaço. O que, que o prédio representa hoje para a capital mineira?
Olha, eu compreendo que a partir da ocupação que ocorreu do prédio, transformando ele num espaço cultural de autogestão, ele representa para a cidade uma maneira de se ocupar espaços públicos ociosos, porque o prédio ele é tombado e ele estava abandonado durante 19 anos. Então, o uso que ele é empregado hoje nele demonstra que é possível se fazer ocupações alternativas do espaço público. E essas ocupações também, de alguma maneira, são ações políticas, né, para mostrar que bens tombados eles podem estar ali vivos, sendo utilizados de maneira alternativa e sem a primazia de projetos que vêm de cima para baixo, né, mas que vêm da própria demanda da população.
Muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada, Juliana Brandão. Nós conversamos com a doutoranda em Arqueologia da UFMG, Juliana Brandão Moreira, sobre a dissertação Arquitetura que Enlouquece, Poder e Arqueologia. O foco da dissertação da doutoranda é o Hospital Neuropsiquiátrico Infantil, que funcionou no período de 1947 a 1980. A dissertação foi defendida em 2015, sob a orientação de Andrés Zaranquim.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.